Então, muito boa tarde. Em nome do Grupo de Trabalho da 8ª Comissão, para o que estamos aqui reunidos para a apreciação da legislação sobre o regime jurídico da cópia privada, queria agradecer à direção da AGEF ter acedido a estar hoje nesta audiência. Queria desde já apresentar os seus deputados que estão connosco, o Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP, o Sr. Deputado Gabriela Canavilhas, do Partido Socialista, o Sr. Deputado Miguel Soifa, do CDS, o Sr. Deputado Ana Sofia Betancourt, do PSD, e estará, foi só ao exterior, o Sr. Deputado Catarina Martins, do Bloco de Esquerda. Temos também, como é normal, nas comissões e também nas audições públicas, a assistir, as audições são públicas, e queria também informar-vos que temos aqui mais ou menos uma regra que daremos agora à direção da AGEF, num dos elementos, ou em dois, ou em três, como desejarem, cerca de 5 minutos, enfim, com alguma tolerância, para que apresentem as questões que entenderem em relação ao projeto que está sobre a mesa. Depois, cada um dos senhores deputados terá cerca de 2 minutos para colocar as questões e serão colocadas em conjunto. E no final de todos os senhores deputados terão novamente mais ou menos 5 minutos com a tolerância que nos for possível para responder às questões que serão colocadas. Portanto, dava a palavra ao senhor Presidente da AGEF. Muito obrigada.
Muitíssimo obrigado. Não sou o Presidente da AGEF, sou Diretor Executivo da AGEF, José Valverde, e tenho ao meu lado Rui Carneiro, jurista da AGEF, Luís Ferreira, em representação da Divisão de Eletrónica de Consumo da AGEF, diretor de Marketing Áudio e Vídeo da Samsung, e José Correia, Diretor de Marketing dos Sistemas de Impressão e Cópia da HP, em representação da Divisão de Tecnologias de Informação e Comunicação da AGEF. Posto isto, agradecemos o facto de nos ouvirem e começaria a minha intervenção com uma pequenina nota prévia, que é o facto de estranharmos que, quando da preparação do projeto de lei, enfim, dos trabalhos que vieram a dar origem àquilo que é atualmente o projeto de lei 118, não ter sido ouvidos no âmbito da comissão de acompanhamento que, nos termos do artigo 8º da lei 62, existe, e da qual a AGEF, em representação das empresas que colocam no mercado os produtos e equipamentos, faz parte, conjuntamente com a AGCOP e com a DECO. Aliás, esperamos e julgamos que a DECO deverá também seguramente ser ouvida dentro desta área. Essa comissão de acompanhamento é presidida pelo Inspetor-Geral das Atividades Culturais, mas realmente já nessa altura não foi consultada sobre esta matéria. De qualquer forma, e deixando esta nota, que julgamos de relevo, gostaríamos de apresentar, os fundamentos da nossa discordância com o projeto de lei 118. O primeiro é que não dignifica, do nosso ponto de vista, o Parlamento português. O segundo é que vai no sentido contrário ao que está a ocorrer por toda a União Europeia. Por outro lado, consideramos que a compensação equitativa assente em taxas sobre os equipamentos e suportes é um sistema dos tempos do analógico que é injusto e será impraticável na era do digital. Julgamos também, por outro lado, que a alteração da lei da cópia privada neste preciso momento é totalmente extemporânea. Finalmente, mas não menos importante, a aprovação do projeto de lei 118 na sequência de Espanha ter eliminado a taxa sobre equipamentos e suportes como sistema de compensação equitativa, teria efeitos desastrosos sobre a economia portuguesa. Todos ficaríamos a perder no nosso entendimento. Porquê é que passo agora a explicar os fundamentos destas nossas afirmações? Primeiro, porquê é que não dignificaria o Parlamento português? porque vai, adota um modelo faz tábua rasa daquilo que é a jurisprudência comunitária, designadamente nos casos Padavan e Opus e sequentes, que estão todos no mesmo sentido. E, relativamente a isto, dou duas notas. Por um lado, a jurisprudência europeia diz que o conceito de compensação equitativa é um conceito autónomo do direito da União e que deve ser interpretado de maneira uniforme em todos os Estados-membros, coisa que verdadeiramente não acontece. Por outro lado, diz também este acórdão que a aplicação sem distinção da taxa por cópia privada, designadamente no que respeita a equipamentos, aparelhos, suportes de reprodução digital não disponibilizados a utilizadores privados e manifestamente reservados a outros usos que não a realização de cópias para uso privado, não é conforme com a diretiva. Isto é um extrato do acórdão do caso Padavan. Portanto, para além de julgarmos que não dignificaria que o Parlamento, neste momento, faça esta jurisprudência vir a adotar uma legislação que vai exatamente no sentido daquilo que é aqui apontado como a corrigir, temos também o seguinte: Portugal iria basicamente no sentido contrário do que está a acontecer e desde há algum tempo na União Europeia. Julgamos que a afirmação que consta da exposição de motivos de que o projeto de lei e o regime instituído segue o modelo e as melhores práticas vigentes nos Estados Unidos, nos Estados da União Europeia, em especial em Espanha, França, Bélgica, Alemanha, Holanda, Itália e Finlândia, devidamente adaptados, isto no nosso, enfim, aqui no caso é uma questão factual, não é do nosso ponto de vista, é uma verdade. Realmente o que acontece é que não é assim. Na verdade, 22 dos 27 Estados-membros da União Europeia, que no início de 2011 tinham sistemas de compensação pela cópia privada, neste momento 3 já o abandonaram ou estão em vias disso. Falo designadamente da Holanda, em que o Ministro da Justiça já anunciou o phasing out da abolição das compensações, peço desculpa pelo inglês, a Finlândia, em que o sistema também já foi suspenso, e na Espanha, em que o sistema foi abolido em 30 de dezembro de 2011. Neste momento não existe em Espanha. Por outro lado, a França. Por outro lado, em França, dada a acumulação de processos e de decisões judiciais contrárias, o governo viu-se forçado a alterar a lei, o que fez em 20 de dezembro deste ano. Do ano passado. Fazendo uma adaptação da legislação francesa num primeiro passo, como foi declarado pelo Ministro da Cultura francês, um primeiro passo de tentar compatibilizar com a diretiva europeia, designadamente ao isentar a aquisição de equipamentos por entidades coletivas, portanto, que não sejam indivíduos, consumidores individuais. E, por outro lado, veio a fazer também duas coisas. Por um lado, a obrigação de que nos equipamentos e suportes em que exista a aplicação da taxa, que ela seja visível para o consumidor e, finalmente, que a própria definição dos montantes deva ser feita com base em, agora o anglicismo sim, em surveys, em inquéritos, em estudos de mercado que realmente apontem para uma quantificação minimamente razoável daquilo que é o prejuízo. Porque também aí há que mencionar o facto de que, no caso Padavan, o acórdão também define que uma questão bastante importante a ter em conta na definição da compensação equitativa é a própria definição de qual é e quantificação de qual é o prejuízo que está em causa. Por outro lado, também...
E ele pega
Peço desculpa. Só acelerar um bocadinho. Também a Inglaterra, na sequência da decisão do governo britânico de alterar a sua posição no que respeita à cópia privada, tornando-a legal, o que não acontecia até aqui, encomendou um estudo independente ao professor Martin Kestner, de uma universidade britânica, que chega à conclusão de que o sistema, ao nível europeu, em que eu faço uma análise profunda, é profundamente irracional. O governo britânico, que tem, entretanto, em curso uma consulta pública sobre a extensão da ilicitude da cópia privada, já declarou, no entanto, que não irá aplicar qualquer tipo de taxas sobre equipamentos ou suportes. Isto é, no essencial, estamos a ver que realmente o sistema em que o projeto de lei 118 se fundamenta está, digamos, em desacelerada fragmentação no âmbito da União Europeia e necessita de uma reforma, quer por motivos judiciais, quer por não refletir as evoluções tecnológicas que decorrentes da entrada na era do digital e que, por isso mesmo, são elas próprias um obstáculo, por um lado, à criação artística e, por outro lado, ao funcionamento do próprio mercado único. É a própria Comissão que, na sua comunicação do ano passado, de 24 de maio, expressa esta posição. Depois, diríamos também que, como mencionámos, esta problemática e a problemática do sistema de taxas sobre os equipamentos é da era do analógico. Isto é, decorre, isto iniciou-se no início, mais ou menos na segunda metade dos anos 60, e tinha a ver basicamente com o aparecimento do gravador de cassetes. O que é que acontece? Estabeleceram-se estes os sistemas de cópia privada, designadamente na Alemanha, e a evolução, entretanto, que se ocorreu ao nível tecnológico não foi acompanhada por parte dos sistemas. Os sistemas, digamos, olha-se para os equipamentos como se ainda estivéssemos na área do analógico, quando realmente já estamos no digital. E há realmente, depois, algo que é necessário ter em conta quando se analisa o efeito do digital sobre todo este ambiente, que é o seguinte: se por um lado, hoje em dia, os consumidores têm uma utilização e ao seu dispor equipamentos que têm multifuncionalidades e que têm um tipo de utilização que, em grande parte, nada tem a ver com a cópia privada. Podemos dizer que uma boa parte do que os consumidores têm armazenados nos seus dispositivos, em boa parte, são obras da sua própria autoria, ao fim e ao cabo. E, para além disso, o que poderemos dizer é que, se isto se passou por parte, nesta mutação, por parte dos comportamentos e do tipo de utilização que é feito pelos consumidores, atenção, é necessário também ter atenção qual foi o efeito que isto teve sobre os próprios autores e sobre as capacidades de exploração económica do seu próprio trabalho de criação. E julgamos que não é irrelevante mencionar alguns aspectos que a digitalização permitiu. Designadamente, a digitalização veio permitir a difusão à escala planetária das obras, gerando elevados níveis de receita, digamos, através do merchandising que é feito da obra, dos concertos, da publicidade, enfim, todo um conjunto de atividades que, enfim, há 20 anos eram completamente imprevisíveis e que hoje são, enfim, correntes. O problema, enfim, a facilidade que é hoje para um autor obter compensação pelas descargas através do MP3. Por outro lado, o autor neste momento tem, aliás já há alguns anos...
Que diga para... Já estamos a triplicar.
Estou quase a terminar.
Temos outra a seguir, agradecia. Porque depois, se o Sr. Diretor e se os outros elementos entenderem, fazer chegar alguma documentação aos seus deputados, mesmo que não seja agora nesta sessão, posteriormente poderão fazê-lo de uma forma mais detalhada. E também
deixar,
depois na resposta
deixar,
poderão aproveitar para dar mais algumas informações.
Enfim, mas se me permite então, para terminar o aspecto deste desfasamento tecnológico do sistema, ou melhor, do desfasamento em relação à tecnologia do sistema, eu diria que se formos a ver o desenvolvimento que tem vindo a ter o cloud computing, o streaming, em que pura e simplesmente não existe cópia e são desmaterializados equipamentos e suportes, eu pergunto, então vai-se aplicar aqui? É óbvio que é uma evidência que o sistema não está adequado à era do digital. Finalmente, também, duas questões. O facto de estar a ocorrer, através de, como foi anunciado pela Comissão Europeia, um processo de mediação de alto nível conduzido pelo ex-comissário português António Vitorino, que tem em vista exatamente a procurar harmonizar o sistema ao nível europeu, por forma a criar potencialidades de desenvolvimento do próprio mercado do digital e da criação artística. Isto é apontado claramente na decisão da Comissão, nessa comunicação, em que anuncia este processo de mediação e que anuncia a sua intenção de, na sequência, vir a legislar em 2012. E agora, não me enganei no ano, é exatamente neste ano em que estamos. Finalmente, mas muito, muito drástico, e eu peço desculpa por realmente a minha indisciplina no tempo, mas tem a ver com as consequências que isto teria em termos do tecido económico português. Não é verdade, e não se pode pensar que este tipo de custos que vão onerar os equipamentos possam ser internalizados pelas empresas. Não faz sentido de natureza nenhuma. Estamos a falar em equipamentos e produtos que têm as margens esmagadas e em que em muitos deles, como poderão, enfim, as pessoas aqui presentes dar alguns exemplos, em que facilmente a compensação equitativa é várias vezes superior ou bastante superior à própria margem de comercialização. Não faz sentido nenhum, não se pode internalizar essa margem. Não se podendo internalizar, ela vai ter que ser repercutida, aliás, como prevê a própria lei. A possibilidade, digamos, as empresas aqui têm uma função de caráter instrumental, são um meio de arrecadar a receita. Ora, o que é que acontece? Com uma oneração dos produtos a este nível, era claro que uma boa parte do mercado iria submergir. Isto é, iríamos ter estes produtos colocados no mercado, como aconteceu há muitos anos, recordo-me ainda, é do meu tempo, quando havia taxas e sobretaxas sobre isso, através do contrabando, do mercado paralelo, ao fim e ao cabo, e, por outro lado, com a facilidade enorme que é hoje fazer as aquisições por via da internet, não havendo qualquer valor acrescentado nacional que ficasse no país das transações destes equipamentos. E não só, porque para além disso o Estado não iria, portanto, esses equipamentos comercializados desse forma, não só não iria, como deixaria do Estado também, quando poderia em causa também o recebimento por parte do Estado.
Muito obrigada. Depois poderá, na próxima intervenção, complementar e até com as questões que os seus deputados vão com certeza colocar, complementar e dar mais alguns dados que considerem importantes na segunda intervenção que tiverem. Dos senhores deputados, quero pedir esclarecimentos. Ninguém quer esclarecimentos? Está tudo. Senhor deputado.
Foi muito exaustiva a explicação e retirou à partida muitas questões que se pudessem fazer. Mas gostaria de agradecer e não perder a oportunidade de agradecer os vários esclarecimentos de um outro ponto de vista do que aquele que tivemos há pouco, que nos vieram aqui trazer, e mas gostaria de lhes perguntar o seguinte. O esquema que é montado aqui na proposta, no projeto de lei, aliás, em torno do artigo 9º, em torno de quem é que é responsável pelo pagamento das taxas, depois de quem é que é solidariamente também responsável, e da abertura de um esquema de toda uma contabilidade quase independente para o pagamento desta taxa, que é uma forma que, de facto, da maneira do espírito da lei, é muito difícil fugir a isto, mas se, do vosso ponto de vista, a complicação que aqui se introduz, que eu repito, eu acho que naquilo que vem no espírito da proposta aqui presente, é uma das únicas maneiras que eu vejo aqui possível para fazer esta compensação e a aplicação desta tarifa. Se não consideram, como é que consideram do ponto de vista, eu sei que não são diretamente representantes dos retalhistas, mas enfim, o que é que acham que isto em termos de efeito sobre o esforço das empresas teria, independentemente do valor em si da taxa, que como aqui referiram, da minha opinião, isso até é independente das margens serem esmagadas ou não, tem a ver com a natural, com a forma como se formam os preços nos mercados livres, vai acabar por se repercutir sobre os utilizadores finais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Gabriela.
Muito boa noite, já, noite. Muito obrigada pela vossa presença. Gostava só de colocar uma ou duas questões muito rápidas e cedo o meu tempo para compensar também o tempo que foi usado pela vossa associação. Eu queria só perguntar o seguinte, ou melhor, lembrar o seguinte, naturalmente referiu aqui este estudo, e ainda bem, que é um excelente instrumento de análise, do Martin Kretschmer, que foi tornado público em outubro, portanto há 2 meses, não é? Portanto é extremamente recente. E este estudo, na página 11, é muito claro em escalonar Portugal em 30 países europeus, e nós estamos em 17º lugar entre os países que contribuem para os direitos de autor. Portanto, atrás de nós está a Letónia, a Lituânia, a Estónia, a Eslováquia, a Bulgária, e à frente de nós estão todos os outros. Portanto, nós contribuímos com 30 cêntimos por ano cada português e, por exemplo, França, cada francês contribui com 2,60 euros. Portanto, nós estamos muito longe daquilo que seria esperar num país que dignifica os seus autores. Partindo, enfim, da sua análise que repudia este sistema, eu pergunto-lhe qual é o sistema, então, ou como é que considera que os autores devam ser compensados pela cópia privada, uma vez que não penso que certamente não defenderá que eles não sejam compensados por isso, até porque são, sem autores não há cópias, como nós todos sabemos, não é? E se não houvesse autores, os senhores não tinham sequer equipamentos para vender. Portanto, só têm equipamentos, só existem no mercado, porque existem a matéria-prima que tem que ser reproduzida e guardada e armazenada. Portanto, no cerne da questão está a autoria, nas suas múltiplas formas. E, portanto, são estas as questões que eu queria perguntar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava a palavra à Sra. Deputada Ana Sofia Bettencourt.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, Srs. Convidados e restantes membros novamente. Em nome da bancada social-democrata, necessariamente agradecer a presença e agradecer também toda a explicação que aqui nos foi trazida das vossas preocupações relativamente à matéria que estamos a abordar. E é ótimo para que possamos todos nós cimentar a opinião sobre a matéria que temos em grupo de trabalho para analisar. E dentro dessa perspectiva, gostaria de saber, sabendo as vossas preocupações, como entendem pode ser harmonizado estes dois interesses em paralelo que devem, pelo menos do ponto de vista da criação, também ser salvaguardados. E, portanto, pedir que, nessa perspectiva e numa análise não só tão crítica relativamente à legislação, mas como veriam uma solução para esta questão.
Muito obrigada. Daria agora a palavra ao Sr. Deputado. Daria agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar e agradecer a exposição que acabaram de nos trazer, aturada a exposição. Eu não tenho propriamente perguntas, muito embora esteja muito curioso sobre as respostas que darão às perguntas que já vos foram feitas pelos deputados que antecederam a minha intervenção, mas aproveitava para dar nota daquela que é a perspectiva do PCP perante este processo legislativo. E, obviamente, contribuiremos em função desta nossa posição para o processo, a seu tempo, e não partimos, obviamente, da mesma perspectiva que acaba de partir a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, e por isso mesmo também a nossa posição ser distinta. Nós não temos rejeitado, o grupo parlamentar do PCP não tem rejeitado a ideia de que pode ser devido uma indemnização compensatória autores, artistas e produtores, independentemente da forma como ela possa vir a ser cobrada. E aí começamos a entrar em grande dissenso com algumas das diretrizes deste projeto de lei. Isso não significa que nós estaremos disponíveis para buscar outras formas de compensação. Sabemos que há em primeiro lugar, que decidir se ela é ou não é devida, e sendo devida, há diversas formas de o fazer. Estamos disponíveis para buscar, entre as formas possíveis, a melhor e aquela que mais garanta o equilíbrio entre os diversos setores envolvidos. E há, de facto, aqui disputas, e são disputas que não podemos ignorar. Não cristalizamos em torno desta única forma. Portanto, e não partimos sequer do pressuposto de que todo o material comprado e o material de reprodução só existe e só existe no negócio nessa área porque existe a autoria, o que ignora um vastíssimo conjunto, e ignora desde já que cada vez mais todos somos produtores de conteúdos e todos somos, de certa forma, autores, e esperemos que essa tendência seja, embora ainda não esteja patente na política dos ISPs, por exemplo, que nos limita o upload, mas que nos dão download com fartura, mas esperemos que isso também seja vencido ao seu tempo. Mas, e portanto, não partimos desse pressuposto. Aliás, é verdade que grande parte do material pode ser utilizado para cópia privada, e aqui excluo e sublinho a exclusão de tudo quanto seria cópia ilegal ou download ilegal, mas é igualmente verdade que grande parte desse material é utilizado para outros fins. E é igualmente verdade, e é uma questão a ter em conta, que grande parte do consumo de bens culturais, ou uma parte significativa, podendo não ser obviamente ainda uma expressão maioritária, mas uma parte muito significativa já é obtida através de suportes desmaterializados, portanto, ou de não suporte. O streaming, como falou, o cloud computing, etc., são formas de obter, regra geral legalmente, são sites licenciados para fazer o streaming, de obter um produto, um bem cultural, entre aspas, que não é passível de ser retido nem ter suporte. Portanto, há todo um conjunto de questões que merece uma reflexão muito mais ponderada e muito mais profunda do Parlamento do que a cristalização em torno da taxação dos suportes materiais e dos meios de reprodução de obras. Não consigo aprofundar mais do que isto a posição do PCP, mas gostava de vos garantir que o vosso contributo será tido em conta, e não consigo aprofundar mais do que isto, até porque é uma reflexão em curso também no coletivo partidário que aqui estou a representar, e por isso mesmo tenho a agradecer redobradamente os vossos contributos, que também enriquecerão a nossa reflexão coletiva. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Agradeço a vossa presença hoje. Os esclarecimentos que prestaram foram bastante exaustivos na vossa intervenção. Não tenho, na realidade, nenhuma pergunta de especial para fazer. Queria cumprimentar-vos por estarem cá. Dizer que o Bloco de Esquerda acha que deve ser possível viver-se por ser autor de arte ou autor de ciência, mas achamos que não é através do mecanismo da cópia privada, da compensação para a cópia privada, que se garante isso. Não achamos que os autores devam ser pagos à cópia, como não achamos que os cientistas devem ser pagos a artigo ou à citação. Portanto, temos uma outra concepção de como é que isto deve ser feito, mas sabemos que a indústria que os senhores representam, em grande parte, pode evoluir e pode hoje ter volumes de negócios muito consideráveis, porque existe autoria, e autoria do ponto de vista artístico, científico e cultural. Sendo certo que não concordamos com a lei, há dois dados que foram cá, dados que foram já lançados neste debate, que eventualmente podem querer dizer alguma coisa sobre eles. Uma é sobre as margens de lucro e a capacidade que existiu ou não noutros países, e o exemplo dado é a Espanha, aqui vizinho, quando a lei ainda estava em vigor, a capacidade de se adquirirem equipamentos mais baratos, equivalentes aos vendem em Portugal, mais baratos e que pagavam a taxa. E, portanto, porque é que em Portugal são mais caros, se não é pela taxa, não pagam a taxa, porque é que é essa impossibilidade cá que não existiria. A outra é se era possível algum tipo de mecanismo de taxa que excluísse equipamentos que claramente e maioritariamente não têm nada que ver com a realidade de armazenamento de conteúdos produzidos por terceiros. Lembro, por exemplo, os cartões das máquinas fotográficas, ou seja, se existem mecanismos de perceber como é que se podem separar o tipo de produtos em que se armazena. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Felizmente os seus deputados foram concisos e, portanto, deram-vos a disponibilidade e a possibilidade de utilizar o tempo que eles não gastaram, de maneira a que possam dar as respostas e agora até enriquecer com os dados que penso que pretendiam transmitir. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu ia tentar responder por ordem das questões. Algumas responderei eu, depois direi, pedirei aos meus colegas que respondam a outras. Desde logo, eu ia começar pela primeira questão relacionada com a questão dos custos administrativos, e que realmente não é de pequena monta e é bastante relevante. O que acontece é que, por exemplo, em termos de um estudo realizado em 2010, que o professor Kerschmann cita, realizado em Espanha, por José Luís Ferreira, chega à conclusão de que os sistemas deste tipo, na Europa, 57,1 cêntimos por cada euro são desperdiçados na cobrança, portanto, no processo de cobrança. Aqui também, se formos a ver o tipo de reporte que se teria que fazer para o IGAC, digamos que, enfim, é certo que temos um problema de emprego, mas, francamente, seria necessário muita gente e nisso não iria ajudar nada. Não é este tipo de emprego que nós necessitamos. Nós precisamos de emprego produtivo. Este é um emprego meramente burocrático, pura e simplesmente para preencher mapas e mais mapas e mais mapas e mais mapas, muitas vezes de utilidade muito duvidosa. Portanto, achamos que realmente há aqui uma carga administrativa que tornaria, digamos, ainda mais grave, do ponto de vista da competitividade das empresas portuguesas, a questão dos mecanismos de reporte. No que diz respeito à questão de, enfim, que aqui acabou por surgir mais do que uma vez, como é que poderão, enfim, há sistemas alternativos? Seguramente que existem. Seguramente que existem. E julgo que é exatamente isso que neste momento, enfim, não invejo a tarefa do comissário, do ex-comissário António Vitorino, mas é seguramente isso que ele anda a procurar fazer. Ver até que ponto, ouvindo os stakeholders, a BEU, que é a representação dos consumidores, a Digital Europa, em representação da indústria, os representantes dos autores, tentar procurar algo que realmente, digamos, possa um sistema que possa garantir uma compensação equitativa adequada e em conformidade com a própria decisão dos tribunais, porque a questão da compensação equitativa tem a ver com aqui há um problema de quantum. É preciso ver e determinar com alguma segurança o que é o prejuízo que realmente decorre da cópia privada. Vamos ver. Nós estamos a falar de cópia privada e convém não misturar isto com outro tipo de problemáticas que nada tem a ver com isto, designadamente a pirataria. O que estamos a falar é o seguinte: eu compro uma obra, pago-a, remunero o seu autor e a seguir, porque imaginemos que é um disco, um CD, e que o quero também ouvir no meu carro. Eu faço uma cópia para ouvir aquela mesma obra pela qual já paguei. E, portanto, a compensação tem a ver com isto só. Não tem a ver com pirataria. Ora, há sistemas, e mencionando mais uma vez, outra vez, o recente e interessantíssimo estudo do professor Kerschmann, neste momento colocam-se, digamos, há três posições, basicamente. Uma que tem a ver com a questão de que, em boa parte, no preço de venda a retalho da obra, deve estar previsto que ela, com toda a probabilidade, vai ter alguma cópia e, portanto, digamos, aí teríamos também uma questão de funcionamento da lei dos grandes números. Isto é, uma pequena porção prevendo que a cópia vai ser feita, um número razoável de cópias, vai dar um determinado valor, mas logo no preço de retalho do produto. Uma outra situação tem a ver com a questão do licenciamento. É uma outra hipótese. É uma questão que a ver, por exemplo, algo do tipo do que sucedia e sucede. Ainda já sucedeu com a televisão, hoje é a taxa de radiodifusão, algo em que, para efeitos das pessoas poderem, enfim, descarregar, disponibilizar obras e descarregar obras legalmente fornecidas pagassem uma determinada montante. Também aqui os efeitos da lei dos grandes números se faria notar com forte acuidade. Finalmente, há uma questão também, e não posso, digamos, não posso deixar de mencionar, que há quem defenda, e isso seria importante averiguar, no âmbito da discussão, de que realmente, digamos, se calhar uma boa parte da cópia privada acaba por trazer mais benefícios do que prejuízos aos autores. E que, digamos, um dos prejuízos acabam por ser minimais, isto é, são completamente marginais, pelo que a aplicação do argumento do de minimis, que realmente a lesão, os prejuízos infligidos pela cópia, são de tal forma inexpressivos face às suas potencialidades, que não faz sentido a existência da remuneração. Tanto quanto sabemos, julgo que é neste momento a posição do governo britânico. Vai muito neste sentido, aliás, como me refere e aconselho o próprio professor Kershner. Como é que se poderão harmonizar os interesses? Pois é exatamente, digamos, um pouco explorar aqui este tipo de situações na perspectiva de se saber até que ponto é que realmente há um efetivo prejuízo. É preciso fazer uma análise custo-benefício da situação, por forma a que realmente se determine algo que seja justo. Nós aqui não defendemos nada que seja injusto. Achamos é que deve ser avaliado, deve ser fundamentado. E se realmente uma boa parte, como estamos convictos, das utilizações não têm nada a ver com a cópia privada, porque é que se vai pagar por algo que é uma utilização fora desse âmbito? Eu gostaria, talvez, de passar ao José Correia para falar um pouco em relação à questão das margens e do que se passava e do que é que se passa em Espanha, não é?
Começaria por abordar o tema dos preços, pelo menos dois pontos de vista, e dando uma vertente, dando aqui alguns exemplos para que tenhamos noção do que é que estamos aqui a falar. Ou seja, qualquer equipamento, um equipamento hoje em dia, como aquele que muitos de nós temos em nossa casa, sendo uma impressora de género de jato de tinta, que tem a capacidade de imprimir e de fazer digitalização, e que tem um custo atual, um preço de venda ao público na ordem dos 49€, se descontarmos o IVA, esse mesmo equipamento tem um preço antes de IVA de 39€, e este mesmo equipamento, segundo aquilo que é o projeto de lei, irá ocorrer numa taxa de 7,95€. Quer isto dizer, cerca de 20% naquilo que é o custo do equipamento em si. Se em cima disto adicionarmos o IVA, ou seja, terá necessariamente um incremento de mais de 20%. E é muito importante referirmos isto, porque este incremento de 20%, obviamente, os fabricantes não vão ter capacidade de absorver este valor. Estamos aqui a falar numa remuneração de 20%, que é, em muito, superior a qualquer dos agentes comerciais que participa na cadeia de distribuição destes equipamentos. Uma loja de retalho que comercializa estes equipamentos não tem uma margem de 20% e tem que empregar aquelas pessoas e tem que manter uma loja aberta não sei quantos dias por semana. Ou seja, há aqui uma remuneração que não está de forma alguma equiparada com aquilo que é a cadeia de valor. Se olharmos para isto num segmento mais empresarial e olharmos para uma pequena e média empresa que, para fazer face às suas necessidades administrativas, pode e necessita de adquirir um equipamento multifuncional que tem a laser, que tem a funcionalidade de impressão, de digitalização, etc. E já estamos aqui a falar de um equipamento, não é um equipamento já tinta, é um equipamento laser, ou seja, que pode ter um custo para essa empresa a rondar os 400€ antes de IVA, e seguramente que conseguimos encontrar equipamentos com essa funcionalidade abaixo deste valor, este equipamento vai ter uma taxa de 127€. Estamos aqui a falar numa taxa que, face àquilo que é um eventual preço de custo, superior a 25%. E estamos a falar de muitos equipamentos. No que diz respeito ao segmento de consumo, destes equipamentos, como eu acabei de referir há pouco, vendem-se por ano em Portugal, ou venderam-se o ano passado, em 2011, em Portugal, cerca de 150 mil. Há 150 mil consumidores que vão ter de ser sobretaxados de alguma forma, por este valor. Se vamos a falar em microempresas, ou seja, o valor acaba por, ou seja, a percentagem e o volume de vendas acaba por estar dentro desta ordem. Respondendo a uma questão que colocava há pouco, entre aquilo que era a realidade portuguesa e a espanhola. Nós, ou seja, os equipamentos que eram vendidos em Espanha eram sobretaxados por via disso e havia necessariamente diferenças de preço. Ou seja, entre aquilo que era o mesmo produto, o mesmo modelo da mesma marca, tinha um preço vendido em Espanha e tinha outro preço vendido em Portugal. Ou seja, muitas das vezes não era tão visível porque as próprias taxas de IVA naquilo que tem a ver com o preço de venda ao público também eram dispares, mas tirando o IVA havia de facto essas diferenças. E vamos ver, não queremos com isto dizer que houvesse uma fuga massiva de vendas daqui para a Espanha, mas foram várias as situações em que, quando se justificava em algum tipo de equipamentos, isso mesmo veio a acontecer.
Obrigada. Não sei se mais algum dos senhores agradecia que desligasse. Muito obrigada. Se alguém quer acrescentar mais algum assunto para terminarmos, porque já temos os próximos. Faz favor.
Muito obrigado. Gostaria de também dar aqui um pequeno contributo em relação a algumas questões que foram colocadas, designadamente as que têm a ver com os sistemas alternativos e com a compatibilização de interesses, para deixar claro que nós, a AGEF, nada temos contra a legítima retribuição dos autores, muito pelo contrário. São, enfim, um elemento precioso do ponto de vista social, e embora não seja verdade, que, ou não corresponda inteiramente à verdade, nem longe nem de perto, que nós, ou que os equipamentos que os nossos fabricantes têm desenvolvido ao longo das décadas que o têm feito, sejam por causa de haver conteúdos. De algum modo, e é um pouco esse o nosso argumento, agora que estamos na era digital, é até um pouco o contrário, como aliás o Sr. Deputado, na sua reflexão, justamente referia, e muito bem. De algum modo, é justamente ao contrário. O facto de haver cada vez mais equipamentos que possibilitam, enfim, democratizam as tecnologias, isso tem o efeito exatamente de indução relativamente à criatividade e à possibilidade de, como dizia o Sr. Deputado, de quase qualquer um de nós se poder arvorar em autor ou, inclusivamente, de se tornarem autores famosos, de repente, patinadores de skate, só porque tiveram um azar ou tiveram uma gafe, mas que, no entanto, depois são, enfim, as suas aventuras e os seus filmes, enfim, não chegam ainda a um patamar que lhes permita candidatarem-se a um Oscar, mas, enfim, têm, de qualquer forma, uma repercussão que há 30 anos seria absolutamente impossível. E esse efeito decorre justamente da era do analógico, decorre justamente do desenvolvimento tecnológico. Portanto, é exatamente ao contrário, Sra. Deputada, é exatamente o desenvolvimento tecnológico e a evolução que ele tem sofrido que induz e que potencia e alavanca a capacidade criativa dos autores. E desse... Não, sem pôr em causa a criatividade dos autores, mas é dialético, exatamente. É dialético. Muito obrigado pela síntese. Muito obrigado pela síntese. Relativamente àquilo que está aqui em questão, portanto, nós não temos nada contra os autores, muito pelo contrário, queremos que os autores utilizem, obviamente, os nossos equipamentos o mais possível. Relativamente à articulação dos interesses, julgamos que eles são articuláveis. O que acreditamos é que este projeto não consegue esse desidrato, justamente porque, não estando em causa a compensação aos autores, uma compensação que, no fundo, derivará de um prejuízo, essa compensação é, sobretudo, cega. Quer dizer, qualquer equipamento, qualquer suporte que seja colocado no mercado é honorado com uma taxa, como aqui se viu, muitas vezes é absolutamente brutal e desproporcional relativamente às próprias margens de comercialização. Bom, e, portanto, e com custos nos consumidores, como é evidente. Portanto, o ponto aqui é que o sistema tem que que vier a ser encontrado e que esperamos que possa eventualmente vir a ser encontrado a uma escala europeia, de forma a que ele possa ser harmonizado, porque, como já aqui foi referido, de facto, o conceito de compensação equitativa é, segundo o Tribunal da União Europeia, um conceito autónomo e que tem que estar harmonizado. Portanto, o ideal é que possa ser encontrada uma solução europeia. Portanto, há aqui um problema de oportunidade legislativa. Mas, independentemente da questão da oportunidade legislativa, o que acreditamos é que, de facto, a compensação não pode ser cega. Isto é, não pode, não deve taxar indiscriminadamente todos os equipamentos e todos os suportes. Tem que haver algum mecanismo para aferir, como de resto é razoável num Estado de Direito, que haja alguma conexão, alguma ligação entre o montante do prejuízo que afeta os autores e a respectiva compensação. Isto é, o que os autores sejam ressarcidos de um prejuízo que seja quantificável através de algum critério e que não seja, portanto, digamos, um ónus social que afeta todas as empresas, que afeta todos os cidadãos, cada vez que adquirem um equipamento, como, por exemplo, aquele caso que foi aqui mencionado, de um simples multifuncional que não chega a custar 50 euros e que corre o risco de passar a pagar todos eles, independentemente de serem adquiridos por uma empresa, por um escritório de advogados, muitas vezes até adquiridos num contexto em que, legalmente, seria proibido, não estaria acessível, o usufruto de qualquer obra e a sua respectiva cópia. Porque, quer dizer, muitas vezes, se eu tenho uma fotocopiadora, por exemplo, para dar um exemplo clássico, ou um multifuncional que tem essa função no meu escritório, não é suposto eu estar a copiar livros lá. Isso, como aqui foi dito, é um problema de pirataria, não é um problema de cópia privada. Portanto, essa indiscriminação, essa cegueira, digamos, da lei relativamente à forma de compensar os autores, é que é claramente um ponto que, do ponto de vista europeu, foi reconhecido como um aspecto negativo, e nós, aqui em Portugal, estamos exatamente a procurar defender justamente essa mesma ideia, que é absolutamente injusto e insuportável essa aplicação indiscriminada a todos os equipamentos e a todos os suportes. Muito obrigado.
Obrigada. Queremos agradecer à direção, aos representantes, ao Sr. Diretor Executivo da AGEF, a presença neste grupo de trabalho, todas as informações e, como referi no início, se considerarem ou se acharem importante deixar alguma documentação, mesmo que não tenham para todos os senhores deputados, depois os serviços encarregar-se-ão de fazer a cópia privada para os vários elementos do Grupo de Trabalho. E muito obrigada mais uma vez, em nome do Grupo de Trabalho da 8ª Comissão.